Seja bem-vindo a mais um episódio do Fala CEO. Esse aqui é um podcast para você, empresário, que gostaria muito de saber mais sobre o mundo do empreendedorismo ou até tirar as suas dúvidas do dia a dia. Eu sou a Amanda.
Eu sou a Catiane e hoje estamos aqui com a advogada Marcela Ramalho, especialista em previdenciário, para falar um pouquinho mais sobre tão esperada aposentadoria e para saber também como você, empresário ou você, funcionário, pode estar cuidando da sua aposentadoria.
Seja bem-vinda, Marcela. Fala um pouquinho mais sobre você, de como que você começou nessa jornada do empreendedorismo, né? E conta lá, desde o começo, sempre foi seu sonho de infância ser advogada? Conta para nós aí essa história.
Oi, meninas, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Então, vamos conversar um pouquinho sobre INSS, sobre trajetória de empreendedorismo, né? Porque a gente está aqui todo dia, quanto mais informação a gente saber sobre esse mundo, melhor, né? Então, eu nunca sonhei em ser advogada, né? Desde de criança eu sempre fui muito, como a gente fala, né, muito para frente. E eu queria ser atriz, né? Eu
Olha
fiz
só.
teatro. Nada a ver, né? Eu fiz teatro quando era criança. Na verdade, eu já fiz de tudo um pouco. A minha mãe falava que cada hora eu inventava uma coisa, até hipismo. Eu já fiz de hipismo, ajudou. E aí eu fiz teatro uma época, falava que eu queria ser atriz, para minha mãe começar, né? Como carreira profissional mesmo. Só que, no meio do caminho, com 18 anos, eu engravidei, né? E aí, como a minha mãe, ela era bacharel em direito, né? Ela tinha feito direito, só não tinha passado na OAB, já tinha terminado a faculdade. E aí, a gente ouve muito, para quem faz direito, a gente ouve muito uma frase que diz assim, faz direito porque tem um leque de oportunidades. Você pode ou fazer concurso, ou você pode ser advogado. E aí, como eu tava grávida, veio aquele senso de responsabilidade, tipo assim, eu acho que eu não vou poder fazer o que eu quero, né? Eu vou ter que fazer algo que dê para me sustentar a minha filha. Aí eu fui pro direito. E eu entrei no direito previdenciário, né? Virei advogada, trabalhei em alguns escritórios, né? Estagiei praticamente a faculdade toda em órgão público. E eu fui pro ramo do direito previdenciário porque eu trabalhei no escritório de direito previdenciário e vi como que funcionava. Eu pensei, bom, e outra coisa. Quando eu trabalhei nesse escritório previdenciário, o meu chefe, ele era um ano mais velho do que eu. E ele já estava muito bem. Assim, financeiramente, o escritório dele já tinha uma carteira gigante de cliente, e ele era só um ano mais velho do que eu. E aí eu pensei, nossa, se ele consegue, eu também consigo, porque geralmente a gente vê a pessoa bem-sucedida muito mais velha que você, muitos anos de carreira. Ele não, ele é novo, né? E eu falei, ah, por que não? Aí lá nesse escritório eu conheci a minha sócia, que também já trabalhava algum tempo com direito previdenciário, e um dia a gente conversando, né, trocando figurinha, a gente pensou, se ele consegue, a gente também consegue. E aí a gente saiu e resolveu montar o nosso próprio escritório voltado para direito previdenciário.
Nossa, é bem bacana. Então ele foi a sua inspiração, assim, a gente
Sim,
olha e
sim.
pensa, né?
É, além de
Se...
professor também, ele ensinou muito a gente.
Então aí você entrou nessa parte do direito previdenciário, né? E aí, Marcela, a pergunta que não quer escalar, né? Todo mundo acha que INSS é só aposentadoria e assim. Aí as perguntas começam naquele questionamento: será que vale realmente me aposentar pelo INSS? Mas não é só isso, né? Tem
Não.
muito mais do que isso. Explica um pouquinho para nós sobre a aposentadoria pelo INSS e os benefícios também, né? A gente tem bastante benefícios aí, a gente tem outras questões também que a gente consegue ter, né, de auxílios, inclusive, principalmente para nós empresários, né? Para nos ajudar aí nessa fase de empreendedorismo, que não é só para o CLT, para o funcionário, né?
Então, o empresário, ele também pode ser segurado do INSS. É porque a gente pensa que é só o funcionário, mas o empresário também pode ser segurado do INSS. Por quê? Porque, como você falou, Amanda, não é só a aposentadoria. A gente que é empresário, toca o nosso próprio negócio, a gente não sabe necessariamente o que pode acontecer no meio do caminho. E o INSS não é só para você se aposentar, mas é também quando você adoece, você que é mulher que engravidou. Imagina a gente que toca o nosso próprio negócio engravida. A gente tem que parar, uma hora a gente vai ter que parar. E aí tem o auxílio do salário maternidade, tem a questão do auxílio doença mesmo quando você adoecer, até por uma questão de proteção do empresário. Porque a gente não sabe o dia de amanhã, tem a questão do benefício da pensão por morte para os seus dependentes, porque a gente pode morrer, a única coisa que a gente que é certo na vida é a morte. Então, por que não deixar um benefício para quem ficou? que no caso é a pensão por morte. Isso também é uma contribuição para o INSS. E a gente que toca o nosso próprio negócio, a gente não pensa muito nisso na questão de aposentadoria. Mas, se você tem a possibilidade de fazer uma contribuição no qual aquele benefício vai voltar para te proteger, para te amparar quando você precisar, por que não? Então, tem a contribuição do empresário também, que ele pode fazer. Só que quando você trabalha para uma empresa, geralmente é a empresa que fica responsável por isso. Mas a gente, como empresário, a gente precisa ter tanta coisa para fazer, eu vou mexer com o INSS. Mas tem que fazer, porque a gente não sabe o que pode acontecer amanhã, né? Você pode adoecer, você pode morrer, né?
Exatamente. Então...
Marcela, pegando nesse gancho, né, na questão dos modos, né, das diferenças que tem, tanto da questão do... da questão da maternidade, uhum. da questão do empresário mesmo, há alguma diferença muito de um valor muito alto para você ter esse benefício? Ou o advogado, você, no caso, consegue fazer toda essa análise e trazer para dentro desse empresário esses benefícios num valor total? Ou cada um tem que ser pago diferente?
Então, o empresário, ele tem algumas modalidades de contribuição, porque o valor do benefício vai depender das contribuições que a pessoa faz. Então, para o empresário, ele consegue ter algumas, a gente chama de alíquotas e espécies de contribuição. Por exemplo, se você é MEI, quando você abre um MEI, já vem embutido naquele documento do DAS, né, a contribuição para o INSS. É automaticamente embutido já. Então, você pagando o DAS, você já vai estar contribuindo para o INSS. A outra modalidade, se você é um empresário que recebe Prolabore, você vai fazer o cálculo do valor bruto do que você recebe e tirar 11% em cima desse valor, respeitando o teto do INSS. Né? O teto do INSS hoje é 8.100 e alguma coisa. Você tem que respeitar, não pode ultrapassar. Ah, tem empresário que não tem Prolabore. Ah, eu não recebo, eu não tenho Prolabore na minha empresa. Como que eu posso contribuir? Pode contribuir como contribuinte individual, que tem as alíquotas de 11%, 20%. Depende muito da realidade financeira da pessoa. O que nós, advogados, oferecemos para essas pessoas? A gente oferece um planejamento previdenciário. Ele vai chegar para mim e falar, oh, eu sou empresário, o que eu consigo de renda mensal é esse valor, faz um planejamento para mim em cima de contribuição do INSS para que eu possa me resguardar, para ter direito aos benefícios previdenciários e me resguardar. E aí a gente faz um estudo em cima da renda que a pessoa gere mês a mês. Aí vamos supor que ele é autônomo. Autônomo também pode contribuir em cima de 11%, 20%, em cima do que ele gera mensal. E aí, é claro, se você tiver com muita dúvida em relação à contribuição em si, você pode contratar alguém para fazer o advogado para fazer o planejamento ou um contador. O contador sabe fazer isso. A gente que é empresário, a gente não sabe muito bem dessas coisas. Eu, por exemplo, vocês também, deixa tudo na mão do contador. E aí ele faz essa parte, mas é só para você, é só uma introdução mesmo de como que um empresário pode, eu sou MEI, eu sou autônomo, eu tiro Prolabore, por onde que eu posso ir? Tem essas opções.
Então, uma dica para você aí de casa é que você, independente do perfil que está a sua empresa, você precisa estar pagando INSS e você pode procurar um advogado especialista nisso para estar contribuindo.
Isso mesmo. E agora, voltando para os nossos funcionários, né? Quais os riscos da gente não deixar isso em dia, né? Da gente fazer essa contribuição em dia? Igual você falou, essa parte é responsável de nós, empresários. A gente, conforme a folha de pagamento, a gente tem que fazer, né, essa retirada dessa contribuição. Quais são os riscos da gente não deixar isso em dia? Quanto para a empresa e quanto também para o próprio funcionário, né?
Então, para o funcionário, se ele não tem, vamos supor, eu trabalho de CLT, carteira assinada, se a pessoa que trabalha de carteira assinada, ela é um contribuinte obrigatório, ele é um segurado obrigatório, ou seja, ele tem que ter o recolhimento para o INSS. E quem é responsável por isso, pelo recolhimento? É o empregador. Então, ele vai fazer o recolhimento desse funcionário. Por quê? Primeiro, porque ele é um direito do funcionário, ele tem que ter os benefícios da Previdência. E se ele não tem, o que pode acontecer? Ele pode adoecer, porque assim, quando a pessoa adoece, ela trabalha de carteira assinada e ela adoece, os primeiros 15 dias de afastamento é a empresa que paga, certo? Os outros restantes, né, se for superior a 15 dias, é o INSS que paga. Se o empregador não está recolhendo, Se ele fica doente, quem vai ter que pagar vai ser o empregador, senão ele pode sofrer multas, ele pode sofrer fiscalização até do Ministério do Trabalho e é passivo trabalhista, né? A pessoa pode entrar com um processo trabalhista contra a empresa. E a empresa em si, fazendo o recolhimento certinho, gera também a questão de credibilidade para a empresa, porque se você contrata uma pessoa e não recolhe o INSS, que credibilidade que você está passando para o seu funcionário? Se você vai exigir que ele tenha comprometimento, que ele tenha subordinação, que a gente tem, exige tudo da questão do funcionário, sendo que você nem recolhe o INSS, sendo que é obrigatório por lei. Então, assim, o funcionário que fica sem o recolhimento, ele fica sem os benefícios do INSS, que pode prejudicar. E outra, a pessoa que tem, sabendo que tá tudo certinho, até para ela trabalhar é melhor, porque ela sabe, ó, a grávida, ela tá há muito tempo na empresa, ela sabe que ela pode ter essa autonomia de engravidar, porque pelo menos o salário maternidade vai estar garantido para ela. Agora, se o empresário não faz esse recolhimento, que segurança e credibilidade ele passa para o funcionário dele? Não passa. Então, assim, para o funcionário, qual que é o lado ruim? O lado ruim é que se não recolher, questão de aposentadoria, a própria aposentadoria. Eu tenho clientes que chegou lá no escritório de tipo assim, não, eu trabalhei 20 anos nessa empresa. Quando vai ver, foram 20 anos que não foram recolhidos. E aí a pessoa precisa desses 20 anos para aposentar. E aí vai aí assim, claro, tem como resolver? Tem como resolver, mas até resolver, a pessoa quando quer aposentar, ela quer aposentar, ela não quer ter problema. E aí tem isso também, a pessoa de não contribuir vai prejudicar na aposentadoria dela, e também se não tiver o empregador não contribuir para o funcionário, ele pode sofrer sanções, né? Ele pode levar um processo trabalhista, assim, dependendo da gravidade, gigantesco e o prejuízo, né? Tem tudo isso.
E entrando nesse assunto, né, que é um assunto, assim, bem crítico, na verdade, né, porque a gente sabe que tem muitas empresas que não pagam, ela deixa para pagar só quando tá fazendo a rescisão do funcionário, ou acontece alguma outra situação que ela vai lá e começa a executar esse pagamento. E aí, agora eu vou pegar um exemplo de dentro de casa, né, o meu pai hoje tem 68 anos, e ele conseguiu aposentar esse ano que vai sair a aposentadoria dele, por quê? As contribuições deles não eram pagas pelas outras empresas que foi registrado, uhum. né? Então, tem a época do Cruzeiro, que é tipo assim, é muito antigo para nossa realidade agora.
Como que ele vai atrás disso hoje, né?
Como que ele vai? Uhum. Então, assim, ficou perdido. A minha mãe também, né? Ela trabalhou em uma empresa e a empresa não fez esses pagamentos. A empresa fechou, faliu. E agora ela tem que continuar pagando para ela poder se aposentar. Sim. Então, a gente sabe o risco. Eu acho que até a Amanda, né, Amanda? Tem um exemplo disso dentro de casa.
É, uhum. Lá na minha casa já foi ao contrário. Minha mãe tinha a empresa, né? Parou de pagar a empresa e parou também com a empresa, né? Fechou a empresa. E passasse uns 8 meses, ela descobriu o câncer, né? E depois ela descobriu que se ela tivesse pagando o INSS, ela teria o direito, né, do benefício.
O auxílio-doença, provavelmente.
Que ela teria. Uhum. E aí, quando ela foi atrás, falou assim, como você já tem um tempo que não está contribuindo, infelizmente você perdeu o seu direito.
Exatamente. É um termo que chama perdeu a qualidade de segurado. Deixou de pagar, não é mais segurado do INSS. Ah, mas eu já paguei há muitos anos. Você deixou de pagar. Você tem que pagar para a máquina continuar girando. Se você deixa de pagar, você perde a qualidade de segurado. Mesmo que você já tenha pago há muito tempo atrás.
Então, acaba que, assim, no momento que realmente precisou, que é aquele negócio, a gente não paga para querer usar, mas quando for preciso usar, a gente tem ali. Então, é muito importante, uhum. né? Então, assim, lá na empresa, a gente tem o nosso Prolabore para que uhum. a gente possa recolher, né? Para que quando chegar...
Quando precisar,
a gente não quer que precise, obviamente, uhum. né? E a questão da aposentadoria, muita gente fala assim, ah, mas prefiro pegar e fazer essa aposentadoria privada... Uhum. Fala um pouquinho para nós sobre também a diferença um do outro, da aposentadoria uhum. privada para a aposentadoria do INSS, né? Como que funciona, tem essa questão de idade, uhum. dos cálculos, que é um pouquinho complexo, então muitas pessoas têm dúvidas sobre.
Então, a questão da aposentadoria ou da previdência privada, geralmente os empresários, eles optam mais pela previdência privada. Por questão das alíquotas e por questão de compensar mais financeiramente. Mas a gente, como empresário, tendo funcionário, a gente é obrigado a recolher. É lei. Se você não está recolhendo para o seu funcionário, ele vai ter total aval de entrar com passivo trabalhista contra você, que ele vai ganhar. Ele vai ganhar, porque a partir do momento que você contrata um funcionário, ele é um segurado obrigatório. Nem ele, como funcionário, pode optar. Não, eu não quero que você recolha o meu INSS. Ele não tem essa opção. O empregador tem que recolher. E assim, voltando do gancho dos exemplos de vocês, dos familiares, a gente, quando é novo, a gente não pensa nessas coisas. A gente está seguindo a vida, a gente está lá trabalhando e confiando em quem contratou a gente. Não, ele é empresário, ele está recolhendo e tudo. Aí quando você vai precisar? É quando você aposenta. E aí tem algumas opções, tem algumas formas de você conseguir essas contribuições. No caso do seu pai, é um pouco difícil. Em caso quando a empresa fecha, é mais difícil ainda. É só se você achar o contador da empresa. Ah, aquela empresa fechou, mas eu conheço o contador. Às vezes o contador, ele tem arquivo. Aí dá para achar, dá para a gente ir atrás dessas contribuições. E é claro, na justiça tem outros meios, tipo a prova testemunhal. Se tiver um outro documento que comprove o vínculo, a gente pode conseguir também. E aí assim, no caso da sua mãe, o que que acontece? Muitas pessoas, é porque a gente acha que a gente nunca vai adoecer. A gente está jovem. A gente está saudável, a gente está trabalhando. Só que o benefício do auxílio-doença e os benefícios previdenciários é justamente para quando a gente não espera. Você pagou, tá lá, você adoeceu, você vai conseguir o benefício. E assim, para poder tentar qualquer outro benefício do INSS que não seja o auxílio-doença, é trabalhoso.
Marcela, você pode explicar para a gente? Hoje a gente sabe que o colaborador, né, ele tem alguns acessos que ele pode fazer para ele fazer essa consulta, para ele entender se está sendo pago certinho, se está algum para trás, né? Porque às vezes o próprio colaborador, né, se a empresa paga certinho, às vezes falta um, ele já consegue ir ali no RH, né, instruir o pessoal. Aqui para mim está faltando, está tudo certo? Pode estar explicando se tem algum aplicativo e qual que é a forma que a gente pode estar fazendo esse acesso, na verdade, né, explicando para o pessoal de casa qual que é o acesso que eles podem, né? Porque às vezes algumas pessoas não têm essa informação.
Então, aquela pessoa, o colaborador, né, que quer acompanhar suas contribuições de forma correta, tem duas formas que ela pode fazer. Hoje existe o próprio aplicativo do Meu INSS, né, que a senha do Meu INSS é a mesma senha do Gov. Tem muita gente que tem a senha do Gov. Ah, eu tenho a senha do Gov. É a mesma do INSS. Tem um aplicativo do Meu INSS que a pessoa vai entrar e lá dentro tem um documento que chama KINIS. KINIS é o cadastro de informações das contribuições da pessoa. O KINIS a gente chama de extrato previdenciário. Ele vai entrar no Meu INSS, vai ter acesso a esse extrato e lá vai ter toda a vida laboral da pessoa, desde o primeiro vínculo até o último. As contribuições que ele fez durante todo esse período. E também tem o aplicativo do E-Social. O E-Social ele não serve só para consulta, né? A pessoa vê lá a questão previdenciária dela, mas também serve para a pessoa poder contribuir, né? O E-Social ele é um programa que ele é junto com o da Receita Federal. Todas as informações que a Receita Federal precisa, ela puxa é integralizado, que a gente fala. Lá você pode ter a consulta previdenciária das suas contribuições, gerar guias de pagamento e para você poder acompanhar, tanto os autônomos como os contribuintes individuais podem fazer esse acompanhamento. Ah, eu quero pagar o INSS, pode ser pelo E-Social que ele consegue. E tem o GPS, que a gente chama, que não é esse GPS que a gente conhece. O GPS é Guia da Previdência Social, que antigamente era um carnezinho. Você consegue tirar lotérica, a gente tirava pela lotérica e tem como tirar pela internet também, que é um carnezinho, que é o pagamento do seu recolhimento mês a mês, né? Hoje em dia tem muitas pessoas que ainda usam o GPS, mas com o E-Social, que veio integrou o E-Social, as pessoas têm acesso pelo E-Social, que é um aplicativo, e pelo INSS. O INSS é mais para você acompanhar. Você tira esse extrato, que é o KINIS, né? Mas o E-Social serve para você gerar as guias, fazer o acompanhamento. E para quem tem colaborador, lá também tem as informações do funcionário, como é que tá os pagamentos feitos em nome do seu funcionário. Pelo E-Social, a pessoa consegue também.
Hoje, com a sua experiência, Marcela, como que você olha esse cenário? Se ele mudou, como que está o empresário hoje com esse olhar voltado para o funcionário, né? Uhum. Você ainda pega muito essas histórias, como a Catiane trouxe, de pessoas que não pagam, de ter que fazer até, igual você falou, ter que ir atrás até de contador para fazer um sistema meio que investigativo para buscar essas informações. hoje você vê que esse cenário mudou, a gente ainda está precisando melhorar esse cenário como empresários, sim, né?
É, mudou a passos lentos, né? Eu vejo. Porque assim, com a internet hoje, o que, que eu tenho percebido? Com acesso à internet, as pessoas têm acesso à informação, né? Tem, então, alguma coisa ali, a gente vê um vídeo aqui, a gente vê um outro vídeo ali, que acaba a gente se informando sem querer. Então, o que, que eu percebo? O empresário, é, não, acho que não só o empresário, mas o brasileiro em si, ele só toma ciência quando ele leva prejuízo. Eu ia falar outra palavra. Né? Quando ele leva um prejuízo, tipo, pegou, custou no bolso dele. Aí ele resolve se resguardar. Eu vejo hoje que existem empresários que, a grande maioria, né, ainda tem a questão de fazer tudo certinho, né, recolhe tudo bonitinho para não ser prejudicado. Mas quando você contrata um advogado, na grande maioria das vezes, você está contratando um advogado para resolver um problema. Nunca é para antecipar, é sempre para resolver um problema que já aconteceu. E aí a gente ainda vê, eu ainda tenho clientes que chegam, ó, eu quero aposentar e o empregador não recolheu. Aí ele me contrata para poder resolver isso. Ainda existe muito. Uma coisa que é cultural aqui, cultural no Brasil, é a pessoa sai de um trabalho, está recebendo salário de seguro-desemprego, e aí ela começa a trabalhar em outra empresa. Aí o que, que ela pede pro chefe? Não, não assina não, que eu tô recebendo seguro-desemprego. Aí esses meses que ele ficou recebendo seguro-desemprego, trabalhando já para outra empresa, prejudica na aposentadoria dele. Aí para quem que ele vai atrás? Do chefe dele, que não registrou nele nesse período. E não tem o que fazer. Se ele for atrás do chefe para requerer esses meses que ele não recolheu, ele consegue. Porque é a obrigação de quem contrata. Você quis conceder uma vontade do funcionário, o problema é seu. Mas você tinha que ter registrado ele. Isso acontece muito. E aquela coisa da camaradagem. Não, eu não vou assinar a carteira dele porque ele é funcionário de confiança. Eu consigo pagar por fora, eu ajudo ele em outras coisas. Aí a pessoa envelhece, vai requerer a aposentadoria. Porque a aposentadoria não é obrigação do empregador. A aposentadoria em si, de quem vai pagar, é do INSS. E aí a pessoa vai lá no INSS ou no advogado, eu quero aposentar. Tá, mas você ficou aqui tantos anos trabalhando para esse empregador e ele não recolheu. Então você não vai aposentar por causa disso. Aí ele vai atrás de quem? Ele vai atrás do empregador.
É o famoso acordo de gregos e troianos,
exatamente,
né?
Exatamente,
então,
isso
assim,
mesmo.
Já é até uma dica pra você, né? Às vezes a gente quer ser muito legal, igual você falou, a pessoa chega, né? É que assim, aquela questão de querer ganhar vantagem.
Exato.
A gente tem essa cultura no Brasil.
Não, tá bom pra mim, tá bom pra você. Uhum.
A gente tem essa confia. Cultura no Brasil. Fica, assim fica bom pra todo mundo. Mas uma hora a corda pode estourar, né?
Exatamente.
E vai estourar pra você, empresário. Né? Porque esse negócio de, vamos ser legal. Aí tem a Justiça do Trabalho, né?
A Justiça do Trabalho pega muito pesado nisso. A fiscalização em si. E não tem o que fazer. Se você contratou uma pessoa, não assinou carteira, não recolheu, se ele entra na justiça contra você, ele vai ganhar, não tem o que fazer.
Não adianta trazer print do WhatsApp falando ele que pediu,
não,
você
não,
está errado.
Exatamente, você vai ter que, porque é obrigação. A pessoa que trabalha de carteira assinada, ele é um segurado obrigatório, ou seja, se você vai contratar, você tem que recolher. E isso acontece muito, é cultural. Você trabalhar para alguém na camaradagem, né? Porque quando você contrata um empregado, você sabe, né? Quando você, a gente sabe. A gente tá pagando imposto pra poder contratar aquele empregado. Então você fala, não, eu não vou registrar você não, que aí eu te pago, você trabalha pra mim, a gente não recolhe imposto e fica tudo certo. Aí a pessoa envelhece, precisa daqueles anos pra aposentar e ele vai atrás de você. E se ele for atrás de você, ele vai conseguir.
Serve de um alerta também que a pessoa ali que tá pedindo emprego, ela tem que aceitar as condições da empresa, as regras da empresa. E também, né, do Ministério do Trabalho, porque e se essa empresa fale?
Uhum.
Se o dono, o contador morre, a gente não tem como ficar mensurando que dia que um morre, o outro não morre.
Exatamente.
Que dia que uma empresa vai fechar ou não. E a questão do INSS também, a gente sabe que tem algumas polêmicas rodando aí.
Sim.
No Brasil.
Uhum, como sempre,
pesada, né?
né?
O brasileiro, o Brasil tá tudo nesse meio.
Uhum.
Falando em INSS... os aposentados sempre fizeram, a maioria, né, fizeram empréstimos, né?
Uhum.
E a gente sabe agora que saiu uma notícia, né, que eles têm direito a um valor que estava sendo descontado sem conhecimento deles.
Sim.
Então, Marcela, eles vão ficar ricos, né? Porque tem muitas notícias que o pessoal fala assim, nossa, eles vão receber uma bolada. E eu tava dando uma estudada, né? A gente conversando aquele dia, né? Uhum. A gente entendeu que não é essa a realidade. Uhum. Explica um pouquinho pra gente.
Então, o que, que aconteceu, né? É a recente polêmica do INSS. Os aposentados e os pensionistas estavam tendo valores sendo descontados dos benefícios de sem autorização. Porque realmente, a pessoa quando aposenta, assim, 90% faz empréstimo consignado. Um empréstimo atrás do outro e tal. Só que o que estava acontecendo com essas pessoas, milhares de pessoas? Tinha alguns valores que estavam sendo descontados mês a mês de associações que a pessoa não tinha conhecimento. Aí, assim, se ela não olhasse o extrato de pagamento dela, ela nunca ia saber. Porque como ela já tem alguns outros empréstimos lá, ela fala, ah, e os valores eram valores relativamente baixos. Eram R$50, R$60. Agora, se você tira R$60 mensais por 10 anos, você já juntou um dinheiro aí, né? E aí, como o aposentado e pensionista já tinha outros empréstimos, ele não conseguia perceber esse valorzinho que estava sendo descontado todo mês. E aí, vários milhares de aposentados em 2023, o INSS percebeu uma recorrente reclamação de aposentados, dizendo, ó, desconheço esse valor, desconheço esse valor. E aí, quando teve a investigação pela Polícia Federal, descobriu que é uma máfia. São várias associações que entram no benefício da pessoa e vai descontando esse valor mês a mês. E é o que eu estava percebendo dos clientes que chegaram para a gente, e que na grande maioria das vezes desses descontos eram de aposentados que tinham mais de um empréstimo consignado. É estratégico. É estratégico. Não, vamos pegar desse aposentado aqui que tem 5 empréstimos consignados e vamos botar um valorzinho aqui para descontar, ele não vai perceber. Né? Só que aí a pessoa via que era um empréstimo que não acabava nunca, de eterno. Tá, é um valor que estava lá de uma associação lá de Pernambuco, entendeu? E aí, com várias reclamações, teve esse boom em investigação da Polícia Federal, descobriram isso. E aí, o que, que o governo quis implantar de solução? Que no mês que vem, eu não sei direito que dia que é.
Dia 24 de julho.
24 de julho, né? Vai restituir os valores que foram descontados para os aposentados e pensionistas que tiveram esses descontos de forma idônea. Aí, o que que acontece? Tá, vai restituir, mas não vai indenizar? É porque é o valor do meu benefício que foi descontado sem a minha autorização. Né? Essas pessoas estavam roubando o meu benefício de aposentado, gente, aposentado. Né? E aí, tá, vai ser indenizado? Existe uma ação hoje que você consegue entrar pedindo a indenização, porque eu não quero só ser restituído. Restituído é o mínimo, né? Eu quero ser indenizado, eu quero por danos morais, materiais. Aí, o que que aconteceu agora recentemente? Estão suspendendo todos os processos, porque entrou, um monte de gente entrou. E aí, quando entra, eles suspenderam os processos até resolver o que, que eles vão fazer, se realmente vai indenizar essas pessoas.
E assim, é um público fácil de fazer isso, né? É, tá, uhum. A gente conversando aquele dia, eu lembrei da minha avó, que ela falou assim, ah, não sei, é mais um empréstimo, fiz um empréstimo pra fulano. É muito fácil fazer um empréstimo quando é aposentado, né? Até servidor público também é muito fácil. Então, acaba que pegou um nicho que é muito fácil de enganar, porque eles realmente...
É um nicho, literalmente.
É um nicho fácil de enganar, porque são pessoas que, às vezes, também não têm muito conhecimento. A gente sabe que tem muito idoso que, infelizmente, é analfabeto, que não
idoso,
tem
rural,
conhecimento.
Rural, a pessoa viveu na roça a vida inteira, ela não tem acesso ao aplicativo pra ficar lá vendo. Ah, tá, tão descontando.
Ele só simplesmente sabe que o dinheiro dele tá vindo menos, né?
Por
muitas
causa
das
do empréstimo,
vezes,
né?
Muitas vezes um salário mínimo. Né,
exato,
que já é muito pouco.
Exatamente.
E aí acontece porque é um público muito, assim, fácil, né? E se não tem
assim,
alguém pra auxiliar, um
exatamente.
Filho, né? Alguém ali do lado pra auxiliar.
Assim, essas pessoas, né? Essa máfia, né? Eles acharam um público-alvo que, infelizmente, é fácil mesmo. Porque é o que você falou. A pessoa analfabeta, a pessoa não tem... E outra coisa, o aplicativo do meu INSS, ele não é funcional. Ele não é fácil de mexer. Aí um idoso que recebe um valor lá, 15 anos aposentado, não tem acesso, não tem essa facilidade com internet. Entra uma máfia dentro do sistema do INSS e consegue tirar o benefício daquela pessoa, ela só vai descobrir quando uma alma, uma terceira pessoa descobrir por ele. Tem gente que, teve cliente que chegou pra gente que tem o benefício sendo descontado de forma indevida desde 98. Aí faz as coisas. E assim, valor pequeno, tá? Começou com 12 reais. Aí a gente tava vendo o extrato, só foi aumentando, aumentando. Aí pensa, de 98 pra cá, o quanto? Tem gente que tá rica. Já tem gente rico já.
Alguém saiu levando a bolada. Ah,
exatamente.
Né? Porque assim, você pega 10 de um, 10 de outro. Você vai vendo, é muitas pessoas, assim, igual você falou, milhares de pessoas sendo lesadas, né? E você vê 98, dá o quê? 28 anos?
Não, muito. Pensa, faz as contas aí. Quantos meses não foram nessa brincadeira aí?
Sabe o que eu percebi também, nesse contexto também da realidade do INSS, que deu uma melhorada numa situação. O colaborador, que ele precisa do INSS, todas as vezes era negado. Ao menos lá dentro da empresa, todas as vezes que o funcionário precisava, tendo o laudo comprovando, era negado. Depois que teve essa situação, eu tive dois funcionários, né, que precisou, né, entrar pelo INSS, e eles foram liberados sem nenhuma burocracia.
Estão facilitando o processo agora, né?
Sim. Porque assim, ó, eu tive três funcionários desse período da empresa, né, de 10 anos, que precisou do INSS. Gente...
Facinho.
Não era liberado, todos eram negados.
Porque assim, o auxílio doença, geralmente é auxílio doença, né, que eles entram. Porque para você conseguir o auxílio doença, não é só necessariamente estar contribuindo. Você tem que estar incapacitado. Aí a pessoa tá com o laudo lá do médico dele. Tá lá, o médico dele tá dizendo, ó, recomendo afastamento por 180 dias, por 3 meses, 4, essa, assim. Aí o empregado, ele pensa, não, se eu tenho um laudo do meu médico dizendo que eu estou incapacitado, o INSS vai me conceder o benefício, porque eu já tenho o laudo, eu pago o INSS. Eu vou ser afastado pelo INSS. Aí ele passa pela perícia, o perito do INSS diz, não, você tá ótimo para trabalhar. Ah, mas eu tenho o laudo aqui do meu médico, mas é o meu laudo que conta. Aí ele não consegue ser afastado. Aí o que que ele faz? A empresa, aí ele volta para a empresa. Não sei se já aconteceu isso na sua empresa. Aí o funcionário volta para a empresa. Ó, o INSS negou o meu benefício. E aí, o que eu faço? A empresa, em tese, ela tem a responsabilidade sobre um empregado de pagar. Eu acho injusto, tá? Eu acho injusto. Porque assim, só que o contrato de trabalho dele não foi encerrado. O contrato dele tá suspenso. Então, se o contrato tá suspenso, a obrigatoriedade de pagar esses dias também é da empresa. E aí, só que assim, tem empresa que não paga não, tá? Tem empresa que fala, não, vai lá na justiça, você que se vira. Porque às vezes a pessoa tá com um laudo de 6 meses afastado. E aí o INSS nega. Aí ele fala, não, você tem que pagar. Você tem que pagar esses 6 meses. A empresa, não, eu não tenho que pagar, não. Aí ele vai para a justiça de uma ação que chama limbo previdenciário. Porque ela fica sem receber da empresa e fica sem receber do INSS. Aí ela pede para o juiz decidir, alguém tem que pagar. Porque realmente o empregado não pode ficar desamparado. Né? Mas eu não concordo, tá? Da empresa ter que pagar.
Não, porque assim, a gente entra naquela situação tanto para o funcionário quanto a empresa. A empresa tem a obrigação dela de pagar. O funcionário ali, ele não recebe líquido o salário dele, porque tem esse desconto que ele está contribuindo também. E aí chega na hora que ele precisa, ele não tem. Então, assim, é uma coisa que pesa pro lado da empresa. Sim. A empresa que é humana, ela vai fazer o quê?
Ela vai fazer o que pode, né?
Vai fazer o que pode, vai contribuir com aquele funcionário, vai continuar, às vezes, até pagando o salário dele. Só que tem empresa que ela tá numa situação que realmente ela tá honrando com os compromissos dela.
É porque na obrigação dela, ela tem a obrigação de pagar só os primeiros 15 dias. Às vezes a pessoa fica afastada por anos. E aí, você vai ficar pagando o salário do funcionário afastado por anos?
E se você pegar, né, os casos, né, das pessoas que vão lá fazer a perícia, o perito, ele não pede pra pessoa fazer nada. Ele só olha e tira a conclusão dele.
Então, o que a gente aconselha o empregado que tá nessa situação? Né? Ele foi afastado, ele não conseguiu passar pela perícia do INSS e ele não consegue trabalhar. Você pode recorrer à justiça. Procura um advogado especialista em direito previdenciário e vai pra justiça, porque você vai passar pelo perito do juiz, que a gente fala, é uma segunda opinião. Se o perito do INSS, o que acontece na grande maioria das vezes? perícia do INSS a um amontoado de pessoas, onde um médico tem que avaliar um amontoado de pessoas. Geralmente, quando você vai num médico particular, o cara fica uma hora e meia com você, né? Perícia do INSS é assim, ó. Como que ele vai conseguir avaliar de forma, né, específica sobre o que você tem? Então, na perícia do juiz, não. É um pouco mais humanizado, principalmente na Justiça Federal daqui de Cuiabá. A gente percebe que o pessoal de lá é mais humanizado. Então, a pessoa consegue ter realmente uma consulta médica digna.
Aquele famoso negócio, né? Você tem que pegar o cidadão num bom dia.
Não, tudo. São vários fatores, né? A pessoa tem que estar num bom dia. A agência não pode estar muito lotada. Não pode estar muito calor. É complicado. E aí, assim, meu benefício foi negado. Recorre à justiça, que é uma possibilidade de você conseguir reverter. A gente consegue, assim, não vou dar 100% de certeza, mas a gente tem muitos casos de sucesso que a gente conseguiu reverter na justiça.
Qual o prazo que é dessa espera de você entrar o recurso, e aí essa espera para você fazer essa perícia, essa segunda perícia, digamos assim, é um prazo muito longo? Como que tá hoje?
Então, depende muito do trâmite processual, depende muito da vara que o seu processo cai. Como a gente tem a Justiça Federal daqui como parâmetro, eu gosto muito da Justiça Federal daqui, eu gosto mais do que da Justiça Comum. Eu acredito que o pessoal de lá, eles são mais empenhados, assim. Então, vamos dar uma estimativa. Se você entra com um processo hoje, até você passar pela perícia, até resultado, até tudo, em torno de um ano. Um ano. Mas é muito tempo. Mas, assim, vou falar pra vocês. Dentro do INSS, quando você tem um benefício negado, você tem a possibilidade de entrar com recurso dentro do INSS. Eles até falam, se você não concorda com a decisão, você tem 30 dias para entrar com o recurso que vai para a junta recursal do INSS. Tem pedido recursal lá dentro de 3 anos para ser analisado. É bizarro. Bizarro. 3 anos. Aí eu falo, gente, não, vai para a justiça logo, que é 1 ano, demora, mas é mais rápido do que no INSS. Eu nem mexo com o recurso do INSS. Quando o cliente chega para mim com o benefício negado, eu falo, vamos para a justiça logo. Porque é 1 ano, mas tem o retroativo. A pessoa ficou 1 ano esperando o benefício sair, 1 ano que ela vai receber de uma vez só, né? Que é como se fosse, aqui tá 1 ano pelo tempo que você ficou esperando. Aí é bom e não é, né? Porque é 1 ano esperando, né? Às vezes a pessoa tá doente de verdade, assim, né? Mas ela vai receber uma bolada, vamos supor assim. Então, uma vez só.
Uhum. É, e às vezes tem aquela pessoa também que já tá doente bem avançado também. Nesse caso, fica pra algum parente, né?
Se caso
ela vier a falecer.
Tem
ou
como.
Não.
O retroativo, né? O benefício que ela iria passar a receber mês a mês, auxílio-doença, ela não consegue. Ela consegue o retroativo. Aí, dependendo do caso, vamos supor que a pessoa estava esperando na justiça a aposentadoria. E ela falece, o que acontece muito, da pessoa estar esperando se aposentar e ela morre antes de receber. Aí você converte o benefício em pensão. Pensão por morte. Tem como você conseguir.
Aí a pessoa recebe mês a mês o que seria a aposentadoria?
O cálculo, o valor não é o mesmo da aposentadoria. O cálculo da pensão por morte para aposentadoria é um pouquinho diferente. Ela vai receber um pouco menos. Ela não vai receber o valor integral da aposentadoria.
Fora o retroativo, então.
Isso se a pessoa requereu na justiça. Uhum. Né, o tempo que ela... O retroativo ela consegue receber. Mas aí, se for uma aposentadoria, ela pode converter em pensão por morte. Agora, se for auxílio-doença, por exemplo, ela recebe o retroativo. Mas o benefício mês a mês, quem recebe é o segurado, né? Como ele faleceu, não tem como.
A gente sabe que nessa situação do INSS hoje, né, que tá aí sendo falado, não, mas não é uma coisa que tá sendo muito... É uma coisa que está sendo muito discutida. Uhum. Né? É uma coisa que aconteceu, não, mas não é uma coisa que você vê, né, no jornal, falando todo dia. Uhum. Mas você acha... Né, como um advogado especialista nessa área previdenciária, você acha que isso vai trazer uma mudança? Né, vai ficar uma coisa assim, como que eu posso dizer?
Uma solução.
Uma solução, né, vai estar mais facilitado esse processo para as pessoas? Ou você acha que vai ser só mais uma coisa assim que alarmou no Brasil e vai continuar parada?
Eu acho que não vai dar em nada. É isso que eu acho. Eu acho, porque a Previdência Social, o INSS, ele é voltado para o governo, é como se fosse o lado mais fraco, entendeu? O segurado, o aposentado, o pensionista. O aposentado, por exemplo, é aquela pessoa que ela não gera mais renda para o Estado. Então, para que eu vou querer dar o governo pensa o seguinte: para que, que eu vou querer ajudar esse público que nem traz renda para mim? Muito pelo contrário, só me dá gasto, né? Então, eu acho, devido a esses escândalos do INSS, é o que a gente ouve muito de advogado previdenciarista. O que o governo vai fazer é um cala-boca. Vai dar um cala-boca para essas pessoas.
A gente
entendeu?
Acha que já está acontecendo, na Sim, verdade, porque não está sendo
porque,
uma coisa
assim,
sendo falada, né?
É, a gente fala, o governo falando assim, não, podem ficar tranquilos que nós vamos restituir. Não era nem para ter sido descontado. Você não está fazendo mais que obrigação. Ai, nossa, que legal. Vou fazer uma faixa agradecendo vocês, porque vocês estão devolvendo o dinheiro, o meu dinheiro, que vocês tiraram. Entendeu?
Sem a minha autorização.
Sem a minha autorização. Então, eu acho que não vai dar em nada, não. Assim, sinceramente falando, não vai.
É, infelizmente a gente tem muitas falhas, né?
Muitas.
Principalmente quando se trata de as coisinhas, né? As coisinhas do governo, digamos assim.
É complicado.
Infelizmente é complicado. Marcela, agora voltando um pouco aí pro empresário, qual conselho você daria pros empresários, né? Que estão aí começando agora, né? E já tá quase naquela hora de contratar, ou tá começando e precisa, a gente falou muito sobre os benefícios de pagar o benefício, né? Dá uns conselhos aí pra essa galera aí que tá nos ouvindo.
Então, você que é empresário, né? Você que tá começando a montar seu negócio. E qual que é a primeira fase, o primeiro obstáculo que a gente enfrenta como empresário? Pagar impostos, né? É a primeira coisa. A gente não tem como correr. E quando você vai abrir um negócio, pensa nos impostos obrigatórios que você tem que pagar para abrir o seu próprio negócio e para a questão previdenciária quando você pensa em contratar. Você que é empresário, quer contribuir para o INSS, você pode contratar um advogado para ele poder fazer essa parte chata, que é, qual que é a alíquota melhor para o meu caso? Eu estou gerando tanto valor mensal, eu quero em cima disso aqui, em cima de 2 salários mínimos, tem como você planejar. Você faz um planejamento de aposentadoria. Mas aposentadoria não é só para aposentadoria, né? Benefícios do INSS não envolve só aposentadoria. Mas até para você ter aquela contribuiçãozinha em cima da sua realidade financeira para você conseguir algum benefício. Contrata um advogado que ele vai te explicar, você pode pedir em cima de tal alíquota, eu vou contribuir em cima de 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, porque eu quero receber X valor de benefício ou de aposentadoria. E quando você for contratar alguém, contrata um contador que possa fazer essa parte do recolhimento obrigatório e dos impostos que não tem para onde correr. Então, assim, eu sou empresário, abri meu negócio, eu quero contribuir para o INSS, por mais que eu seja empresário. Você pode buscar as alíquotas, tanto de 11% ou 20% em cima do que você gera, do valor bruto, do que você gera mensal. E você pode ir pelo e-social, recolher a guia de pagamento e ir pagando. Se é muito complexo para você, contrata um contador. A mesma coisa para funcionário. Eu contratei um funcionário, o que eu faço? Pelo e-social, você consegue fazer essa guia esse recolhimento pelo e-social. O aplicativo está lá, você vai você vai coletar as informações do seu funcionário, o quanto você paga para ele de salário e o quanto você pode recolher em cima do que você paga. Pelo e-social, você consegue. Ou se tiver muito complexo, ou porque você não tem tempo de mexer com isso, mas você sabe que você tem que fazer isso, contrata um contador, uma assessoria para te ajudar. Porque o que não pode é deixar de contribuir. Tanto você como empresário, como você que contrata.
Então fica essa dica para vocês, pessoal, que está começando agora. Não é só sobre aposentadoria, né? Então a gente tem que parar também de ficar pensando só lá na frente, nos 70 anos.
A gente tem que contar com
o
imprevisto,
os imprevistos que pode acontecer, a gente nunca sabe o dia de amanhã,
exatamente.
Não é mesmo?
Então, Marcela, hoje a gente queria agradecer a oportunidade de conhecer mais um pouquinho, né, sobre a realidade do brasileiro, a realidade do seu trabalho que você faz, né? Que a gente sabe que é com dedicação, que ama o que faz. Então, eu e a Amanda ficamos muito felizes, né? De ter você aqui, né? No nosso podcast Fala CEO. E a Amanda também, né? Vai estar falando depois que você falar um pouquinho, né? Se você gostou desse bate-papo, né? E a Amanda vai falar também quem será o próximo convidado.
Gente, foi um prazer participar do podcast com vocês. A gente já tá tudo com papo de comadre aqui, que a gente se conhece já, né?
Há muito tempo,
a gente já troca figurinha há muito tempo. Foi um prazer, foi muito legal, gostei. Se precisarem de mais isso, se precisar voltar, eu volto. O prazer vai ser enorme. Foi muito legal.
pessoal tiver dúvidas, sim, podem mandar nos comentários que a gente atormenta a Marcela para responder.
Atormenta mesmo, pode atormentar, faz parte.
E a gente falou muito nesse episódio, né, sobre a justiça do trabalho. E no próximo episódio a gente vai estar trazendo um advogado trabalhista para tirar essas dúvidas, né? A Marcela trouxe alguns insights sobre. Então tem bastante conteúdo quente aí. Ai, sobre, né? Bastante polêmicas também desse mundo, né? Empreendedorismo. Obrigada, Marcela, por ter aceitado o nosso convite, né? E até a próxima.